Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Bom dia, Bárbara Guerra. Vamos lá, Raíssen Abac, o craque.
Vamos começar falando de uma decisão, Neumann, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que derrubou o sigilo do inquérito que apura os atos antidemocráticos, aqueles do ano passado, lá de abril principalmente. O Estadão está destacando hoje essa notícia. O que, que teria levado, hein, Neumann, o relator desse caso no Supremo, da ação contra iniciativas golpistas de parlamentares e militantes bolsonaristas, a permitir, então, essa divulgação, o levantamento do sigilo?
O ministro indica que, apesar da necessidade de cumprimento das numerosas diligências, exigir a princípio a imposição de sigilo à totalidade da investigação inteira, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade, considerando o relatório parcial da Polícia Federal apresentado em dezembro à Corte. O ministro citou os termos do inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal de 88, em que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público e a informação. No relatório de 154 páginas, que está publicado aqui no site do Estadão, que foi apresentado ao Supremo em dezembro, a delegada Denise Dias Rosas Ribeiro defendeu a justa causa no aprofundamento da apuração, apontando a possibilidade de desmembramento do caso. Segundo ela, a forte polarização ideológica dificultou o andamento da investigação. Eu não entendi muito bem esse argumento dela, nem também a demora dessa investigação. De qualquer maneira, os dados que esse sigilo quebrado vieram revelar são acachapantes e impressionantes, né? Como computadores da casa do Bolsonaro no Rio, até numa repartição do Exército, o rachadão, né? Os 70 mil reais da funcionária do BNDES na conta de um sócio do blogueiro Alan dos Santos, etc. Não há motivo algum para sigilo, para proteger quem quer que seja da lei. A lei tem que ser seguida por todos. A lei é igual para todos, né? A Constituição vale para todo mundo. Nem para arquivar a investigação não acabada. Mas todos estão atrasados nesse inquérito lento, sem exceção. Todos. Está demorando tempo demais e eu não posso entender por que é que a polarização possa provocar isso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falemos também sobre um título publicado ontem no portal do Estadão, o seu artigo Bolsonaro da rachadinha ao rachadão. O que você traz aqui nesse texto a respeito do envolvimento da família presidencial em redes sociais derrubadas pelo Facebook e investigada pela Polícia Federal?
A linha fina desse meu artigo, que está no blog do Neumann, no portal do Estadão, é decisão do vice-procurador da República de arquivar a investigação da Polícia Federal sobre atos antidemocráticos, merece punição. Viu? É um caso de punição, porque não é essa a função da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República representa a sociedade, representa o povo. Não tem que estar protegendo, ao contrário, é o único órgão, o Procurador-Geral da República, é o único funcionário que tem entre os seus poderes o de denunciar o Presidente da República, né? Continuando aqui a leitura da minha linha fina, né? A quebra do sigilo por Moraes pode salvar o inquérito e a instituição. E no parágrafo final, que eu sempre gosto de ler no dia seguinte à publicação do artigo no blog, A reportagem da TV Globo mostrou ainda que a Polícia Federal apreendeu planilha indicando que servidores públicos repassaram dinheiro ao canal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que fugiu do Brasil. A lista inclui a transferência de R$70 mil feita por um servidor do BNDES a um sócio do blogueiro. Entre abril e maio de 2020, no auge dos atos antidemocráticos, houve quase 650 transações para Alan sem identificação de CPF. Ou seja, a rachadinha de Flávio Jair virou um rachadão descomunal. E inclui a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Bolsonarista e do Centrão, Bia Kicis, e o empresário Otávio Facuri. Daí se pode deduzir a que ponto Aras e seu hospedada Humberto Jaque de Medeiros podem chegar na perseguição do sonho do primeiro de ocupar a vaga do atual decano do Supremo, que será aberta dia 5 próximo. Isso se o impeachment não alcançar antes. Mas eu duvido que vai ter impeachment para esse procurador ou mesmo para o Bolsonaro. Ai, sem abaque, o craque.
Bom, Neumann, enquanto isso a gente vê também um destaque hoje na primeira página do Estadão de que o governo deve estender o auxílio emergencial para turbinar a área social em 2022. Está se falando em estender aí por pelo menos 2 meses. O que você diz dessa preocupação agora aqui do governo brasileiro?
2 meses deve ser uma brincadeira, né? Eu sei que o auxílio emergencial é muito baixo, mas é muito essencial para todo mundo. E 2 meses são 2 meses que serão vividos. Né? Tudo agora é muito pouco, né? Você vê essas rachadinhas, esses rachadões, 2 meses não é nada. Né? Para bancar a prorrogação, a equipe econômica vai abrir um crédito extraordinário de R$12 bilhões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se opõe à prorrogação do auxílio. Mas o Estadão Broadcast acha que, informa que vai haver a prorrogação mesmo por mais 2 meses. A auxílio emergencial é necessidade urgente, seja qual for o planejamento para usá-lo politicamente pelo desgoverno do capitão sem noção na eleição do ano que vem. O que fala mais alto agora é a necessidade urgente de alimentação e ocupação do cidadão brasileiro mais pobre. E isso tem que ser atendido pelo governo. Sim, senhor, doutor Arthur Lira. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Este é o país. O país é o segundo com mais mortes, né, de crianças por até 9 anos por Covid. A gente falou agora um pouquinho sobre esse assunto. Queria que você também falasse de uma tragédia, né? A gente só está perdendo na América aqui pro Peru, né? Que é um país que tem um sistema de saúde muito pior do que o nosso, que é o SUS.
Nosso sistema de saúde é aplaudido no mundo inteiro. O Sistema Único de Saúde do Brasil é uma instituição que funciona, que é reconhecida pelos especialistas e que somente negacionistas imbecis, como o Bolsonaro e esse grupo aí do Shadow Cabinet, né, do Shadow Board, é que podem criticar. Né? Agora, é absolutamente trágico, dramático, de chorar que 948 crianças de 0 a 9 anos morreram de Covid-19 no Brasil desde o começo da pandemia. O número talvez seja bem maior, ao contrário do que disse o Bolsonaro, que foi flagrado em mentira cabeluda, horrorosa, pelo Tribunal de Contas da União, que soltou uma nota bastante dura, mas anônima e tal. De qualquer maneira, o Bolsonaro leu o que não havia no relatório do Tribunal de Contas, dizendo que os números da Covid têm que ser reduzidos pelo menos à metade. Como diz o meu amigo José de Souza, o Bolsonaro mentiroso agora, ele conseguiu uma grife, é um mentiroso com reconhecimento do Tribunal de Contas da União. E ele fala para aquele bando de imbecis que vão lá para o Palácio da Alvorada como se estivesse falando para o povo brasileiro. Né? Imagina, o povo brasileiro tem tempo ou dinheiro para sair de casa para ir bajulá-lo. Né? A falta de testes ou até mesmo a testagem tardia esconde pelo menos 1.500 mortes nessa faixa etária, segundo a reportagem do Estadão. Uma projeção do epidemiologista sênior da Vital Estratégias, Fátima Marinho. Ela aponta que a subnotificação de mortes por Covid em crianças dessa faixa etária pode chegar a 160%. Isso é que aquele idiota, aquele imbecil, podia saber. Com a correção, seriam quase 2.500 vítimas. além da escassez de testes, porque não tem mesmo teste, né? E se não testar a criança vai faltar para o adulto. Desculpe, se testar a criança vai faltar para o adulto, que é mais, mais suscetível, né, ao contágio. O teste só é feito, em geral, em crianças que apresentam a forma grave da doença. Mesmo nesses casos, segundo a especialista, o RT-PCR pode evitar demais. O vírus nem está mais presente na nasofaringe, gerando um resultado falso negativo. O descaso das autoridades sanitárias federais, essa sim, a causa do absurdo constatado pelo recorde de morte de crianças neste país desgraçado, sob a tirania de um desgoverno incompetente, desumano e mentiroso. Genocida e mentiroso. Aí se abaque. Aí se abraque. Eu não sei se a Carolina já percebeu isso, mas ele é tríplice coroado, viu, Carolina?
Nunca foi dito isso aqui nesse espaço.
Nunca foi dito.
É uma
novidade, é uma verdadeira revelação. Isso. Quem sabe no próximo encontro com com aqueles idiotas que vão ao palácio, o presidente diz assim: ah, Jabaca, ok, tá ok. Esse não é nada de craque, não. Não tem nada a ver com o meu time do Palmeiras, não, viu?
Também.
É, tá ok?
Será um elogio, será tomado como elogio. Eu queria saber de você agora sobre os atletas aqui da seleção brasileira que, pelo noticiário de ontem, que o Estadão está destacando também hoje, aceitaram disputar a Copa América e o Tite fica no cargo. O que você diz sobre essa situação toda da seleção?
Pois é, é uma reportagem da editoria de esporte do Estadão, do Gonçalo e do Morelli, que os jogadores negaram o pedido de férias, mas vão divulgar um manifesto contra a Copa América. Né? Bater o pino, eu usei uma expressão campinense. Você não conhece, né?
Bater o pino?
Hã?
Já ouvi falar, mas explique.
Em Campina Grande disse isso aí, né? Bateram o pino. Amarelaram, né, meu? Bando de covarde, né? Além de não serem assim, a melhor geração da história do Brasil, é um bando de covardes. Não tinham nada que jogar essa porcaria. Agora, os atletas vão divulgar o manual. Eles podem guardar o manifesto para ler em casa, né? Uma nota simples e curta. O tom é de desaprovação com a maneira como a Copa América foi transferida para o Brasil depois da desistência de Colômbia e Argentina. E também vão criticar a desorganização da Comebol. né? No documento, eles querem deixar claro, bando de covarde, né? Que o posicionamento não era político e que valeria para qualquer país onde o torneio fosse realizado. Agora, tem um outro lado da história. O Robson Morelli, que é o editor de esporte do Estadão, publica um artigo na edição de hoje, dizendo que Tite está fechado com os jogadores da seleção no que diz respeito a eles não quererem disputar a Copa América. Mas os jogadores do Brasil também estão fechados com o treinador, que está no cargo desde 2016, com uma Copa do Mundo nas costas, a da Rússia, quando o time foi eliminado pela Bélgica. Tite ganhou o elenco e se fortaleceu com ele. Mas não ganhou a torcida, viu? Tem protegido todos os atletas, mesmo aqueles que jogam menos ou nem jogam. Há uma comunhão fortalecida agora pela dianteira dos atletas em peitar o comando da CBF, visto pelo elenco como despreparado e prepotente. Os jogadores não se sentem à vontade com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e não vão deixar Tite na mão. É isso aí. O Tite protege os jogadores protegem o Tite. E dane-se os que morrerão. Morrerão muitos por causa da Copa América. Não é a culpa dos jogadores da seleção brasileira. Não é a culpa do Tite. Mas isso poderia ser evitado. Os números poderiam não ser tão trágicos como serão se não tivessem batido o pino, se não tivessem amarelado. Agora, eu também reconheço, eu fico aqui imaginando o seguinte, viu, Carolina? Se o Caboclo ofereceu mesmo 12 milhões de reais à funcionária que o acusou de assédio moral e sexual, qual pode ser o acordo financeiro para tornar viável esse acordo entre corruptos do desgoverno brasileiro com a CBF e a Comebol, hein? Nojo é pouco para definir, viu, Raíssa? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, traz um pouquinho para a gente de possíveis nomes aqui, de pessoas que estão quase pedindo ali a cadeira do Marco Aurélio Mello, que nem deixou ainda o Supremo Tribunal Federal, se aposenta agora em julho, aí, né, uma aposentadoria compulsória. Mas tem nomes que estão ali cercando o presidente Bolsonaro, não é de hoje. Um deles do advogado-geral da União, André Mendonça. Mas qual é o outro você traz aqui para a nossa lista?
É, na verdade, não fui eu que trouxe. Foi a Mônica... Como é que chama a moça lá da Folha, a colunista? Mônica Bergamo.
Mônica Bergamo.
É, nós temos um novo nome aí, segundo a Mônica Bergamo, concorrendo para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta 5 de julho. É o advogado Zé Rogério Cruz Tucci. Rogério Tucci é doutor em Direito, professor de Direito Processual Civil da USP, autor de vários livros acadêmicos e é respeitado na comunidade jurídica, ao contrário de André Mendonça, que você citou, e mais ainda, ao contrário de Augusto Aras, né? Aí do Henrique Martins, do Otávio de Noronha, etc. Rogério Tucci não é terrivelmente evangélico, mas atende perfeitamente o artigo 101 da Constituição. Viu? O STF, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Eu, por exemplo, não posso mais concorrer, viu? Tenho 70 anos. Mais do que requisitos formais que deveriam ser respeitados. São condições para o bom funcionamento do Supremo, que não funciona bem faz muito tempo. E mais, o Tucci seria... pelo que eu entendi da nota da Mônica Bergamo, facilmente aprovado pelo Senado Federal. Mas vamos esperar para ver, afinal de contas, quem ganha essa corrida, como falou aqui a Carolina. Né? Enquanto isso, vamos contando de três para encerrar com um desejo de muita força nesta terça. Carolina Ercolim.
É três.
É dois.
É um. Em pé.